Tá na Mesa tem história.
Olá! Ela arde, é picante, tanto pode ser um fruto, uma semente ou um condimento. Você já percebeu que estamos falando da pimenta, hoje em dia usada na culinária dos mais diversos povos que habitam os quatro cantos do mundo. Mas nem sempre foi assim. No episódio de hoje do Tá na Mesa Tem História, você vai conhecer a origem e a trajetória da pimenta até chegar a todos os continentes. Comigo dividem esse espaço os cozinheiros e pesquisadores Thalita Itabaiana, que está lá na Cidade do México, e Gil Gropelo, que é metade mexicano, metade brasileiro e que mora no Rio de Janeiro. Neste episódio, nosso convidado é Fernando Dávila, neto do fundador da empresa La Flor de Jamaica, especializada no comércio de chiles secos mexicanos. Fernando não só comercializa chiles, que em português são as pimentas de uma maneira geral, como trabalha em prol da preservação de espécies em perigo de extinção. Com a equipe reunida, vamos ao assunto, a pimenta. Thalita, vamos começar. Afinal de contas, de onde vem a pimenta? Parece que há muitos países querendo ser o pai dela.
Estudos indicam que a origem da pimenta está localizada onde hoje a gente conhece como Bolívia. Outros estudos afirmam que pode ser que ela tenha surgido aqui, entre o México e a Guatemala. Provavelmente a pimenta foi uma das primeiras espécies vegetais dominadas pelo homem aqui no nosso continente. Isso cerca de 7 mil anos. De qualquer maneira, todos são unânimes em dizer que as aves migratórias tiveram um papel fundamental nessa disseminação das sementes por todo o nosso continente. Outro ponto que não tem discussão é que a origem é aqui em solo americano, né? Em todas as Américas. Os investigadores, tanto botânico, afirmam que não existe nenhum resquício da presença do gênero Capsicum, do qual pertence a pimenta, em outros continentes antes da chegada europeia por aqui. Estudos etimológicos, que são os que estudam as origens das línguas, tampouco existe referência anteriores ao século XVI de nenhuma língua antiga, como o sânscrito, o grego ou o chinês mesmo, sobre a pimenta. Além do que, ela conserva um nome náhuatl, que é a língua local aqui do México, de chile, ou a denominação espanhola do século XVI, que é pimenta em boa parte do mundo.
Interessante. Mas além de ser usada como alimento, Thalita, a pimenta teve outras funções para os povos indígenas das Américas. Que funções eram essas?
Ela foi já usada como um remédio, também como elemento ritual, representando o calor e o gênero masculino. Seu uso também foi muito extenso e ainda é em cerimônias e rituais, não só a ver com o consumo da comida, mas com representações de gênero ou divindades. Também se suspeita o seu uso no processo de preservação de alimentos ao redor deles, para evitar que os insetos se aproximem ou consumam o que está dentro dos recipientes. Também havia um outro uso, que é como aromatizante de bebidas, à base de milho e cacau. E ele servia a pimenta como saborizante ou até mesmo aromatizante.
O que a gente pode falar da combinação chocolate com pimenta? Os dois combinam mesmo?
Além da novela que foi sucesso aqui no Brasil, chocolate com pimenta combina muito bem. Nós já sabemos e aprendemos que o chocolate ele é um derivado do cacau, que é uma planta nativa de uma região que vai desde o México, passando até mesmo pela América Central e parte da região amazônica. Foi Girolamo Benzoini, um desbravador e comerciante italiano, que percorreu a América Central durante a época de 1564, que fez os primeiros relatos detalhados sobre o chocolate. E nele ele mencionava uma preparação típica asteca, que era denominada como chocolatle, ou água amarga, a qual era uma bebida à base d'água, cacau e especiarias, sendo a mais importante dessa bebida a pimenta, ou o chile, como é feita a palavra original. Algo que os europeus não conheciam também. Além de não conhecerem o cacau, eles desconheciam a pimenta. Então uma bebida à base desse fruto e à base da pimenta junto d'água era algo totalmente exótico a eles, porém que harmonizava de uma maneira muito interessante.
Essa bebida ainda existe hoje, não?
Hoje em dia, ela quase não aparece em nenhum local. Existem povos indígenas e povos que mantiveram as suas tradições em certas regiões do México que ainda fazem o preparo dessa bebida. Mas ela realmente, em questão de hábitos culturais, foi se perdendo ao longo dos tempos.
Thalita, hoje em dia a pimenta também é aplicada em outras áreas, além da culinária. Quais são elas?
A pimenta está em diversos lugares e a gente nem imagina. Ela está desde a indústria naval, na pintura especial para evitar a presença de caracóis aderidos aos cascos dos navios, até o cigarro dando aquela sensaçãozinha irritante na garganta quando se fuma. Em uma escala muito mais intensa, ela é aplicada na indústria ibérica, em armas químicas, ou na farmacêutica como estimulante ou inibidor de dor. Ainda ela serve como repelente de insetos e até de grandes animais. Como colorante, ainda a gente pode encontrar pimenta desde alimentos até maquiagens, ou em lugares que nem imaginamos, como em rações de aves, para terem aquela carninha com uma cor mais comercialmente aceita, e ainda colorindo a gema dos ovos, ou na carne de peixes, aquela cor do salmão que a gente encontra no mercado normalmente, do salmão de cativeiro, ela pode ter vindo de uma pigmentação da pimenta, dando a aparência que ele seja silvestre.
No passado, a pimenta já foi amplamente utilizada na medicina, como a Thalita já falou anteriormente. De que forma ela era usada? E hoje, a pimenta continua sendo remédio?
Como remédio, é difícil definir, mas a pimenta ela ainda figura como um importante recurso medicinal em diversos sistemas médicos e em toda a culinária do planeta, por conta da sua capacidade de produzir calor e rubor. Ela sempre foi considerada um excelente afrodisíaco. Até mesmo por anteriores e pessoas mais maduras, sempre mencionavam a pimenta como algo afrodisíaco, que gerava um calor exótico. Nos livros sagrados da medicina ayurvédica, ele aparece muito por conta das famosas composições ardidas, e com o conhecimento da medicina indiana antiga, as plantas pungentes, conhecidas também como ardidas, são eficazes no combate ao excesso de mucosidade acumulada no organismo. Eliminam toxinas, tonificam a energia vital, além de serem comprovadas, através de alguns estudos da medicina alternativa, que a pimenta, principalmente na região da Calábria, onde ela é imensamente consumida, uma espécie semelhante à malagueta, e não é a pimenta calabresa, porque a pimenta calabresa ela é um mix de várias pimentas, é utilizada em grande quantidade pelos homens para que se tenha uma maior produção de espermatozoides. Ou seja, associa-se também o consumo da pimenta à fertilidade, como a própria Thalita mencionou anteriormente, mas agora gerando fertilidade no corpo do homem quando se fala de reprodução. E esse tema ele não aparece só na Itália, ele também é muito comum na China e na Índia através da medicina alternativa.
Pimenta é uma palavra para diversas espécies. Em que essas espécies se assemelham ou se diferenciam, Gil? Todas elas ardem?
Em comum, temos o fato de que as pimentas e os pimentões pertencem à família das solanáceas e ao gênero capsicum, que foi o gênero que a Thalita também comentou anteriormente. Fora isso, e no fato de elas terem veias, cascas e sementes, todas são diferentes. Desde o sabor, desde a cor, desde a dor, entre aspas, que ela causa, sendo algumas até mesmo doces, como é o caso da própria pimenta biquinho, super típica e originária aqui do Brasil, que não tem nenhum nível de ardor ou picância, e muito pelo contrário, ela é ligeiramente adocicada.
Thalita, de onde vem a ardência da pimenta?
Ah, como o Gil já falou, né, as pimentas possuem capsaicina, uma substância química que se liga e se ativa aos receptores de dor. Portanto, essa sensação que chamamos de picante, na verdade, são os receptores de dor da língua, enviando sinais ao cérebro dizendo que algo está doendo. Ela ativa também os receptores de dor relacionados à temperatura. Então, picante seria algo como semi-queimaduras muito pequenas e muito localizadas e super intensas. Além disso, esses receptores de calor e de dor não estão apenas na língua, eles estão em todo o corpo. Por isso, quando se vai ao banheiro depois de comer algo picante, nos recordamos do que havíamos ingerido, porque os receptores, semelhantemente, também estão ali e também estão nos olhos. Por isso, quando a gente passa a mão com pimenta, também vai arder os olhos e não as mãos. A capsaicina, ela não é solúvel em água, então aqui é uma dica, né? Então, mesmo aquela sensação de calor, que a substância está ativa, não é nada útil beber água. Ela vai continuar a se ligar aos outros receptores de dor e o sinal vai continuar a chegar na nossa cabeça. O melhor remédio quando a gente ingere muita pimenta é, nesses casos, beber algo com álcool, olha só, ou com leite. Tanto o álcool quanto as proteínas do leite, elas vão ajudar a dissolver essa substância e acalmar um pouco a picância.
Thalita, os mexicanos teriam sido os primeiros a usar pimenta na comida. Isso é verdade?
Sim, isso parece que se fundiu no DNA desse povo. Isso faz muito tempo. Acredita-se que tenha ocorrido na domesticação há cerca de 7 mil anos. E eles carregam até hoje com eles essa, posso dizer, quase mania nacional, que se não pica, não tá bom. Então, sim, essa é a história do México e a pimenta.
A comida mexicana é muito apimentada mesmo, né? Está em todos os pratos da culinária mexicana ou não?
Todos não, mas na maioria. Eles colocam pimenta em tudo, desde frutas frescas, frutas secas, até em doce. Eu diria que isso é algo muito traiçoeiro para nós que somos estrangeiros, porque a gente vai esperar tomar um suco ou comer uma fruta e nunca morrer apimentado com ela. Mas sim, aqui se encontra em lugares inusitados, eu diria, mas não em tudo.
Mas você pode pedir para ter pouca pimenta, né, a comida?
Sim, mas para eles pouca pimenta ainda é muito para gente. Eles mesmo...
Então tem que dizer sem pimenta.
É... Mesmo crianças, eles abusam da pimenta, eu acho.
Meu pai, olha só, eu já li a expressão pimenta turca, como se ela fosse originária da Turquia. Isso corresponde mesmo?
Olha, Érica, para a gente entender o que aconteceu aí, a gente tem que falar um pouco da história de como a pimenta chegou aos lugares do mundo, né? Elas saem daqui, as pimentas, pela mão dos ibéricos, tanto as pimentas do sul do continente como aqui as do norte, nas suas rotas comerciais ultramarinas, e levaram a pimenta para todos os continentes. Mas dentro da própria Europa, isso foi feito pelas mãos dos turcos. No século XVI, eles eram os comerciantes presentes em todo o continente europeu. Tanta importância desse grupo turco, muitos dos novos produtos que vinham das Américas foram conhecidos inicialmente como de origem turca. É o caso da pimenta turca, como você bem falou, como era conhecida a pimenta em muitos locais da Europa. Outros exemplos são o Peru. Ave de origem mesoamericana, aqui do onde hoje está o México, e tem seu nome original de guajolote. E ao chegar na Inglaterra, pelas mãos dos turcos, se converteu em turkey bird, e depois somente em turk. Como ainda nos dias de hoje é chamada em diversos países como Estados Unidos, Reino Unido. Outro exemplo é o milho, que era conhecido na Europa inicialmente como grão turco ou trigo da Turquia. Olha só que loucura, né?
Gil, agora você, né? Existe alguma relação entre a pimenta, o pimentão e a pimenta negra?
Como eu mencionei anteriormente, a pimenta e o pimentão pertencem à mesma família. São simpáticos, são amigos umas das outras. Já a pimenta negra, ou a branca que a gente conhece em grãos, é completamente diferente. Para quem é fã de culinária, cozinha e gastronomia, e vê muitos vídeos na internet, sempre fala-se de que não tem como consumir algo sem temperar com pimenta do reino. Que sal e pimenta do reino são a dupla perfeita. E realmente são. Porque, assim como o sal, a pimenta do reino preta ou a branca tem a ação de potencializar o sabor dos alimentos. Então, por conta disso, ela é sempre muito utilizada. O que é importante mencionar é que essa pimenta negra em grãos e a branca, ambas pertencem a outra família, que é a das piperáceas. E essa confusão de que são da mesma família que as pimentas frescas ocorreu por conta de uma carta escrita por Pedro Martir ao alto clero romano em 1494, onde menciona que Cristóvão Colombo havia descoberto uma pimenta que era muito picante, porém que era minúscula, que ao momento de mastigar essa pimenta super dura, ela causava muita dor. Nada mais era do que a pimenta negra ou branca, aí eu já não estava presente naquele momento para saber qual foi a cor da pimenta que ele provou, mas tratava-se dessa pimenta em grão e não de uma pimenta fresca, como é o caso de um habanero ou então de uma malagueta.
Ah, entendi. E eu queria que você falasse um pouquinho agora da disseminação da pimenta no Brasil. Aqui ela também já era cultivada pelos povos indígenas em épocas pré-descobrimento ou não?
Claro que sim. Esse gosto ele vem de uma larga história que é repleta de tradições e hábitos culturais. Vocês já devem estar um pouco cansados de ouvir que falamos o tempo todo de povos originários, mas é muito importante quando a gente fala desses temas, porque eram os povos que aqui habitavam. E eles tinham como uma de suas principais práticas o cultivo de pimenta. Fora o fato de que temos algumas dezenas de variedades de pimentas que são produzidas no Brasil, sendo que seu cultivo ainda é de maneira rústica, porém que move ao mesmo tempo cerca de 80 milhões de reais por ano, incluindo o consumo interno e as exportações. E isso é muito interessante, sendo que temos muitas pimentas nativas aqui do Brasil, algumas que foram trazidas aqui por conta da movimentação dos povos ou até mesmo por conta dos pássaros, como foi mencionado anteriormente, mas que hoje em dia são extremamente consumidas aqui, como é o caso da cambuci, pimenta de passarinho, pimenta de macaco, murupi, pimenta da costa, muruci. Olha, se eu for falar todas as espécies de pimentas típicas aqui do Brasil, vai demorar.
Thalita, como é que a pimenta vem sendo utilizada mundo afora? Há informações bastante interessantes a respeito que eu li. A páprica, por exemplo, é muito associada à Hungria. E pouca gente sabe que ela é feita de pimentões e pimentas. Na Índia, a pimenta entra como componente do curry. E por aí vai. O curry também é usado no Brasil, a gente sabe. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse intercâmbio culinário no mundo.
A pimenta definitivamente veio para marcar a gastronomia mundial, Érica. Na Hungria, como você bem disse, o primeiro contato veio pelo exército turco com os campesinos dessa região e começaram a cultivar, modificando completamente a culinária e a cultura alimentar desse povo, tornando a pimenta e os derivados dela, como você bem disse, a páprica, ingrediente mais representativo dessa culinária. Já o que nós conhecemos como curry no Brasil, aquele tempero que vende no mercado, é bem diferente do sabor original indiano. Lá ela entra em preparações típicas também, como o agridoce chutney. Ambos são muito picantes, muito marcantes, com outras espécies. Então, a pimenta não só veio para mudar, como para identificar algumas culturas, como a própria indiana, que leva como base de quase todas as suas preparações a pimenta.
Agora eu queria falar um pouco sobre algumas curiosidades relacionadas à pimenta. Ela simboliza energia, proteção, prosperidade, sorte, sensualidade e sexualidade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quem é que vai começar?
Na verdade, a pimenta tem uma força na natureza que foi identificada pelo homem, né? Tanto no paladar, que fez com que o homem relacionasse a ela a inúmeras formas de poder, força, atração, até amuletos e divindades. Então, em diversas religiões, a pimenta está presente, em diversas cerimônias, a pimenta está presente, e em diversos rituais, a gente encontra, mundo afora, a presença da pimenta, seja por sua força, pela sua coloração, pela sua presença. E a pimenta, ela se tornou um símbolo tanto de proteção quanto de atração, né? Então, eu acho que essa é a força da pimenta nas diversas formas.
Existe, inclusive, uma expressão, né, muito usada aí, tem que botar pimenta nessa relação. Não é bastante conhecido aqui no Brasil.
Até complementando essa frase popular, Érica, eu imagino que seja justamente por conta desse conhecimento da medicina alternativa que se tem relacionada à fertilidade, que a pimenta é tão associada ao sexo, às relações íntimas, ou até mesmo por ser afrodisíaca e gerar aquele calor interessante para as relações. Fora o fato de que quem nunca ouviu a dica de colocar um cacho de pimenta, um ramo de pimenta ou uma decoração de pimenta atrás da porta para liberar energia ruim, para mandar a visita embora, sempre tem alguma crença relacionada à pimenta. Essa é a principal curiosidade dela. Eu sempre ouvi que pimenta dá calor e que pimenta espanta inveja. Se é verdade ou não, se funciona 100% ou não, depende da sua crença. Eu acredito, assim que tem pimenta sempre em tudo que eu faço.
Interessante. Agora, pimenta nos olhos dos outros é refresco mesmo?
Dependendo da pimenta, nem no refresco no inimigo.
Exatamente. Mas é fato de que é refresco para os outros. Isso pode ser em diversos sentidos ou relacionado à culinária. Eu falo muito para os meus alunos, quando eu estou dando aula, ou para alguém que eu cozinho, que a pimenta tem o seu poder. E para mim, como mexicano, ela tem um poder menor. Por quê? Porque eu estou acostumado, meu paladar está acostumado. Já quando eu falo para os alunos, coloquem essa quantidade de pimenta, todos se espantam. Então, nesse caso, para eles, não é refresco.
E agora chegou o momento de conversarmos com o nosso convidado, Fernando Dávila, que sabe tudo sobre a cultura da pimenta. Fernando, muito prazer. Muito obrigada por estar aqui conosco.
Obrigado a vocês pela invitação, pelo convite, e para mim é um prazer ficar com vocês.
Vamos lá. Conte-nos um pouco sobre a sua relação com a pimenta.
Bom, primeiro que nada, eu sou mexicano, tenho morado toda a minha vida no México, e maiormente é por causa de que meu avô, ele é o fundador de uma loja de pimenta que se chama La Flor de Jamaica, uma loja de pimenta aqui na Ciudad do México. E nós temos 62 anos vendendo pimentas. Então, todo esse tempo eu tenho absorvido muito conhecimento alrededor das pimentas e da cultura del picante aqui no México.
Fer, lembro bem de uma degustação de mezcal que você fez recentemente aqui no Rio de Janeiro, onde mencionou que o correto é que nós brasileiros utilizássemos a palavra chile no lugar da palavra pimenta. Pode nos contar um pouquinho sobre isso?
É um erro linguístico, porque eles usaram a palavra pimenta porque eles nunca tinham visto um chile. Mas aqui temos um erro. Como falei antes, os chiles são americanos. A origem dos chiles se acha que é o que hoje é a fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. Em esse lugar, se cree que nacieron los primeros chiles. Entonces, falar pimenta a un chile es un error que venimos cometiendo de mucho tiempo atrás.
Muy bien. Ahora, Fernando, ¿cuál es la importancia de los chiles para los povos originarios de las Américas?
Muy buena pregunta. Bueno, yo siempre he pensado que los povos originarios de las Américas eran povos muy creativos, eran povos independientes que no tenían influencia de otras culturas. Por ejemplo, en Europa, Asia, todas las culturas llegaron a tener contacto entre ellas. Todas las culturas tienen influencia. Los romanos tenían influencia de los griegos tenían influencia de los egipcios, mas aquí en las Américas, por ejemplo, en Perú los incas, o en México mayas y aztecas, eran culturas que no tenían influencia de ninguém más. Eran culturas que empezaron a se desarrollar desde cero. Entonces, yo acho que ellos son muy creativos, ellos son muy bien adaptados a su entorno. Y, por ejemplo, hablando de pimientas, cuando las pimientas llegan a México, nuestros antepasados, que fueron los primeros en utilizar pimientas, no todo el mundo, ellos empiezan a utilizar ellas primero como un remedio. La pimienta adormece, entonces puede ser utilizado como una anestesia. Y ellos utilizaban, por ejemplo, para dolor de dientes, dolor de cabeza, incluso dolor de estómago. Se tienen registros que los aztecas utilizaban la pimienta para curar dolor de estómago. Depois se utilizou também como repelente de insectos. Quando você põe as sementes da pimenta no fogo, cria uma fumaça ardente, não dá para respirar. Isso utilizou também como repelente e como arma de guerra.
Como assim, arma de guerra?
Eles botavam muitas pimentas no chão e prendiam fogo. Então, o ar quente não dá para respirar. Até depois, se utilizou para condimentar. As pessoas acham que o primeiro que se condimentou foi chocolate. Foi uma mescla, uma bebida de chocolate com pimenta. Então, provavelmente, a primeira forma de consumir pimenta foi líquida antes de ser sólida.
Entendi. E o México é super conhecido pelo consumo e pela variedade de chiles. E uma curiosidade que pouca gente conhece é que eles mudam de nome de acordo com seu estado. Por exemplo, quando o chile está fresco, se denomina de uma maneira, quando está seco, de outra, completamente diferente. Eu queria que você explicasse isso um pouco.
Isso. No mundo, tem 4 famílias maiores de pimentas, que é a família brasileira, a família peruana e a família boliviana. Cada uma dessas famílias pertenece ao lugar do nascimento da pimenta. A família maior é a família de pimentas, de chiles, mexicana. É importante mencionar que os chiles chegam a México trouxidos pelas aves. As aves podem comer as sementes do chile, elas esparcem a semente e em um processo de miles de anos, elas traem as sementes do chile aqui para México. Então, quando as sementes chegam no México, nossos antepassados, civilizações bem antiguas, ainda mais antiguas do que os maias, começam a experimentar com essas sementes. Empiezam a reproduzi-las em distintos tipos de chão, distintos climas, o que genera que a semente dos chiles evolua. E eles generam a maior família de chiles do mundo. No México, nós temos 145 distintos tipos de chiles. O que acontece? Temos 65 variedades frescas. Quando você defuma ou você seca essas variedades, se considera que são novos chiles. Por lo tanto, se suman a la lista. Por exemplo, chile poblano, quando é fresco, é poblano. Quando você seca, é ancho ou mulato. Então, de um só chile, se añaden 2 más, entonces tenemos 3. Cuando vos se suma todos, es ahí que tenemos 145 tipos distintos aproximadamente, porque hay muchos, yo acho que hay muchos ainda que ninguém tem reconocido.
Fernando, me fala uma coisa. Qual é a diferença que você nota no consumo do chile pelo brasileiro e pelo mexicano? Você que conhece muito bem essas duas culturas. A gente consome a pimenta, no nosso caso, de uma maneira diferente dos mexicanos?
Absolutamente. É uma muito boa pergunta. Bom, essa é minha hipótese. Minha hipótese bem personal. Eu acho que nós, mexicanos, preservamos uma relação mais próxima com nossos antepassados indígenas do que vocês no Brasil. Então, também temos uma maior conexão com a forma em que eles comiam. E, basicamente, nossa alimentação, basada em milho, feijão e chile, é uma herança de nossas culturas indígenas. Eu falava com Gio, no Brasil, sobretudo São Paulo e Rio, tem muita pouca proximidade com seu passado indígena. Tem muita mais influência com a cultura europeia ou americana. Então, o fato de que nós tengamos tanta proximidade com nossos antepassados indígenas nos faz reproduzir muitos de seus hábitos. A forma em que nós falamos, nosso espanhol mexicano, é uma mistura entre espanhol e náhuatl, que é o idioma azteca, por exemplo. Agora, presentemente, qual é a maior diferença? E essa é mais difícil de responder ainda. Eu acho que no Brasil, a pimenta é opcional. É um ingrediente que se está presente, bom. Se não está presente, também. Mas aqui no México, o chile não é opcional, porque o chile brinda sabor, color e textura à nossa comida. Nós temos tantos chiles que nós precisamos desses chiles para comer o que nós comemos. E eu acho que aí é onde também no Brasil tem um conceito distinto. Vocês acham que o chile é só ardente, é para arder. E não. No México temos tantos chiles porque cada um deles brinda um sabor diferente. Me explico? Se fosse solo para arder, teríamos um ou dois chiles pronto. Mas não é só arder, é dar sabor. E de aí que nós temos uma cultura alrededor do picante, porque não só é arder, mas também saborizar, colorear, oferecer texturas para a nossa comida.
Mas eu percebo que a gente acaba consumindo in natura ou em conserva. Então, um molhinho de pimenta, conserva ou no meio ácido ou no óleo. E a gente não tem as variações secas, né? A gente não tem as derivações. Eu entendo que o Brasil é um país com uma diversidade que consegue ter algumas safras ao longo do ano, então a gente nunca precisou ver métodos de conservação a não ser em molho, né? Mas isso é uma introdução europeia. Então, assim, eu vejo só um detalhe também de perfil do vegetal fresco.
Sim, e tem razão, añadindo um pouco mais ao que você falou, os chiles mexicanos, eles crescem de agosto a novembro. Então, nossos antepassados precisavam preservar eles durante todo o ano, por isso que eles o defumavam ou secavam. Agora, as pimentas brasileiras, nós chamamos elas pimentas silvestres. O que quer dizer isso? Ninguém plantou. Os pássaros, muitas vezes, eles continuam pegando os chiles e esparcendo as sementes. Não foram domesticados, nem também não foram misturados, como foram aqui no México, pelos nossos antepassados. Então, vocês têm esses chiles silvestres durante todo ano, crescendo. Muitas vezes, por exemplo, muitas vezes, não sei se vocês sepam, vocês aparece da nada uma plantita de pimentas que vocês nem tinham plantado. É causa de que os pássaros continuam esparcendo as sementes.
Qual é a importância dos chiles para os agricultores de comunidades indígenas?
Aqui é muito importante dividir o país em duas partes. Do centro do país para o norte, aqui no México, se concentra a maior indústria dos chiles do país. A maior indústria, me refiro aos chiles mais utilizados, mais industrializados. Muitas vezes, muitos desses chiles se exportam para Estados Unidos, ok? Então, muitos dos chiles que se vendem em volúmenes muito grandes se produzem no norte do país. Agora, do centro do país para baixo, onde tem maior população indígena, tem uma variedade de chiles muito maior, mas muito menos produzida e muito menos consumida. Por exemplo, o estado de Oaxaca tem 27% das variedades de chiles no México, mas eles só têm 3% da produção nacional. O que quer dizer? Muitos chiles, muito pouco produzidos. Mayormente, essas comunidades produzem chile para autoconsumo ou para venda local. O que acontece? No Oaxaca é um estado muito rico em história, cultura, gastronomia, e chiles não é a exceção. Então, Oaxaca produz pelo menos tem 18, 20 chiles que só se produzem no Oaxaca e que como ninguém conhece e muitas vezes nem saem do Oaxaca, a produção é muito pequena. O que acontece quando os produtores, muitas vezes indígenas, querem melhorar seu nível de vida, eles preferem sembrar outros produtos que sejam muito mais fáceis de comercializar. Se eu sembro chile chilhuacle, el mercado del chile chilhuacle es bien pequeño, es un chile muy caro. Un kilo de ese chile aproximadamente tiene que costar unos $65 y tu mercado por el precio es pequeñito y no puedes vender. Entonces, mejor você sembra otra cosa, limón, piña, abacaxi y otro tipo de productos más fáciles de vender. Yo acho que los productores indígenas son los que conservan nossa grande variedade de chiles no México. Ninguém fala deles, mas se não fosse por eles, nós só consumiríamos 10 ou 12 chiles, porque a grande diversidade de chiles que nós consumimos é mantenida viva graças a essas pessoas que mantêm as sementes e continuam produzindo muitas vezes só para o seu autoconsumo, não para vender.
Fernando, uma das melhores experiências que eu tive no México foi com a cata de chiles da flor de Jamaica. Você poderia contar para quem nos ouve como esse encontro que se tem com a pimenta, e falar para quem está interessado, que for visitar o México, como é que pode agendar essa atividade. Eu ouvi dizer também, eu não participei ainda, mas vocês também estão trabalhando com uma experiência com bebida e pimenta, né? Você pode contar isso um pouco para os nossos ouvintes?
Ah, claro que sim, com muito, muito gosto. Ali na Flor de Jamaica, minha loja, nós oferecemos uma cata de chiles em la que introduzimos a nossos visitantes a la grande diversidade de chiles que nós vendemos na nossa loja. Aprender a distinguirlos, aprender a cocinar com eles e aprender muita da história dos chiles no México. O maior objetivo da cata é fazer que as pessoas valorem a importância dos chiles na gastronomia mexicana. Mas vocês também têm muito contato com a cultura mexicana e vocês sabem que o chile é um ingrediente que não só está presente na gastronomia, também é presente, muito presente na cultura mexicana. Gírias, tem autores que falam que nós mexicanos vivimos em uma cultura chile-cêntrica. Quer dizer que toda a nossa vida gira em torno ao chile. E há uma hipótese muito importante. Nossos principais ingredientes na nossa cultura são milho, feijão, chile, e algumas pessoas também consideram que a abóbora. Mas só vou falar de milho, feijão e chile. Tem especialistas que falam que se não fosse por el chile, nós não comeríamos da forma la que comemos, porque nossos antepassados hubieran pensado em algum ponto que o milho e o feijão precisavam de algo mais para ter mais sabor. Então, foi aí que apareceu o chile, se introduziu na nossa gastronomia e pudo fazer que esses ingredientes superem ainda melhor. Então, se fala que se não fosse por o chile, não comeríamos da forma na que comemos hoje em dia. Quando você sai fora do México, a primeira coisa que você sente falta é dos chiles, do sabor picante, não necessariamente desta sensação de ardência, mas sim del placer que se traduce en comer picante. Muchas veces las personas falan, hablando también de la cuestión de la bebida, no comprenden por qué nosotros comemos tanto picante. Mas imagine que viniera un extraterrestre y viera a los humanos beber alcohol. Beber alcohol intoxica el cuerpo, deshidrata y marea. Para fines prácticos no tiene sentido, lastima. Mas verdadero o falso, que saber beber alcohol brinda placer ao corpo. Uma vez que você compreende, uma vez que você sabe como interpretar isso, beber álcool é uma atividade que brinda muito placer. Al igual, comer chile, não é igual lógico. Arde a boca, queima a boca. Mas quando você é entrenado nisso, você compreende e você sabe interpretar isso, também é uma das atividades que brinda mais placer, assim como pode ser o álcool. E, muito importante, as pessoas que mais conhecem de álcool no necesariamente son las que más beben en cantidad. Misma cosa con el chile. Las personas que más saben de chile no necesariamente son las que más consumen chile. Tiene que ser solamente al nivel en que você faça disfrutar más la experiencia presente. Fin. Ese es el único objetivo del chile y del alcohol también debería ser. Hacer mejor el momento. Solo esqueci falar a nuestras redes sociales, La Flor. Nuestra web es www.laflordejamaica.com ou nosso Instagram é @laflordejamaica.
E assim a gente se despede. Obrigada mais uma vez, Fernando, por sua participação. Thalita e Gil, até a próxima. Obrigada a você que está nos acompanhando. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, deixando seus comentários, suas críticas. Você também pode acessar o nosso site www.tanamesatemhistoria.com.br, tudo junto, sem acento. E por fim, um lembrete. No Manual do Usuário você encontrará a bibliografia que utilizamos para produzir este episódio. Um abraço a todos e até a próxima semana. Tá na Mesa Tem História é uma produção da dupla Thalita Itabaiana e Gil Gropelo. Roteiro e apresentação de Érica Werneck, edição de Gabriel de Lima Reis. Até a semana que vem.